Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, Nilo Imóveis Rurais. IESA Nissan, Cabanha Castanheiros. Selaria Huguin e Oviedo apresentam... Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, nós estamos aqui com Fernando, o patrão, Fernando César Oliveira, que até então, até ele chegar aqui, eu não sabia que o nome dele, o sobrenome era patrão para mim até então. Fernando.
Muito prazer.
Prazer, muito obrigado.
É uma honra para mim estar aqui participando desse podcast, fiquei surpreso aí com o convite e muito grato, muito agradecido.
Não, nós que agradecemos. Por conhecer um pouquinho da tua história, entender o porquê que tu tá aqui. Nós estamos aqui direto do nosso estúdio, Oviedo, no Parque Assis Brasil, e aproveitando para fazer essa gravação junto no freio do proprietário, onde estava ocorrendo uma clínica específica para os jurados do Working Cow Horse, do vaqueiro Working Cow Horse, que vai acontecer nessa semana aqui.
Exatamente. Primeiro, como eu já te disse, é uma honra para mim estar aqui. E a gente tem uma paixão em comum, que é o cavalo, né?
Perfeito.
E a gente tem uma paixão a mais, que é o cavalo crioulo. É uma raça... Eu tô muito ligado às provas funcionais, rédeas, apartação, working cow horse. Como eu sou do estado de São Paulo, a gente tem um número muito grande lá de quarto de milha, que inclusive eu faço parte da associação, do quadro de jurados da Associação Brasileira do Quarto de Milha, onde eu tenho muito orgulho e também sou apaixonado. Mas a minha história começa no cavalo crioulo como competidor.
É mesmo?
Agora
tu me matou todas as surpresas, porque eu não imaginava também.
Exatamente. Eu tive, desde pequeno, não tive influência dentro de casa para o cavalo. O meu pai até teve cavalo, mas assim, aquele cavalinho de carroça, quando a gente morava no sítio, isso eu com 2 anos, já tem um tempinho isso. E aí chegou a idade de que eu queria um cavalo, né? Queria um cavalo, e o meu pai dizia, mas eu não entendo nada de cavalo, como é que eu vou comprar um cavalo para uma criança? E aí um dia passando um cara na porta do sítio, da propriedade, puxando um burrinho, um jeguinho. E aí meu pai falou, aquele ali te serve. E tudo que eu mais queria era um cavalo, né? E eu falei, lógico que serve.
Pra quem não tem nada, né?
Pra quem não tem nada, um jeguinho ia ser uma Ferrari, né? E aí o meu primeiro animal foi um jeguinho castrado. E aonde, assim, pra mim era eu devia estar montado no ganhador do freio de ouro, né? O amor que eu tinha por ele, a satisfação, né? E foi o presente do meu pai, e assim, foi onde começou. Até coisa de criança, o presente era para mim e para minha irmã. Só que logo na primeira volta, ela caiu e falou, não, eu não quero mais.
Para mim não serve.
E aí para mim ficou bom, porque o burrinho ficou só para mim, né, o jegue. E aí foi onde tudo começou. Daí eu fui cresci um pouco e o jegue começou a ficar meio pequeno, né? E aí meu avô, eu lembro que a gente não tinha muita condição. E aí meu avô vendeu uma vaca e trocou numa égua. Já uma égua da raça manga larga, mas perto do jeguinho. Aí eu tava num importado, né?
Sim.
Com todos os opcionais. E foi aí onde começou. Aí eu mesmo, essa égua começou a criar e eu fui aprendendo a domar os bichos, já meio que do meu jeito, sem ter formação nenhuma, nem instrução, né?
Tendo tudo no
tudo meio
teu...
por instinto e lendo alguma revista e vendo algum filme, né? É o que dava para fazer. Sim.
Até porque não tinha tanta informação assim, né?
Isso. E aí, exatamente.
Disponível, internet, essas coisas assim.
É.
Né?
E até uma pessoa muito conhecida, já mais adiante, agora, já eu devia ter aí uns 25 anos, mais ou menos, bem para frente de toda essa história aí do início. Aí eu pegava as revistas e tinha lá Gilson Diniz. A propaganda dele. E aí era o meu sonho poder fazer um curso com ele, porque eu com o laço na mão era um desastre, mas eu tinha uma certa habilidade com, em domar os bichos, em montar, em galopar.
Sim.
E aí eu pensava, bom, na minha cabeça, tambor eu acho que eu não quero fazer, laço eu não tenho habilidade, então eu quero ver como é que é esse negócio de rédea, né? E aí tive a oportunidade de montar a conjunção, depois tive um contato com o Laércio Casalé, que foi uma pessoa que me ajudou demais.
Gente, muito boa, tive um contato muito bom com o Laércio.
É, uma pessoa maravilhosa, que até futura... Depois, gente, a amizade nossa ficou tão grande que eu falo que a gente é um de dentro da casa do outro, né?
Que legal.
E é uma pessoa maravilhosa também. E aí depois vieram os cursos, eu tive a grata oportunidade de montar com Jango, Paulo Cury, alguns americanos que vieram pra cá, e aí eu virei competidor com um cavalo crioulo, já quando eu já comecei a ter esse contato, fui aprendendo e aprofundando, comprei um cavalo que chamava Silêncio da Quinta, um cavalo que eu comprei do Laércio, que ele tinha comprado da Naná e do Pet, que são os proprietários da Estância da Quinta.
Sim, sim.
E aí esse cavalo eu ganhei o Potro Futuro, foi o meu primeiro cavalo que eu treinei com a ajuda deles. Então assim, eu tinha uma caminhonetinha velha e a cada 15 dias ou uma vez por mês eu ia na casa ou do Gils ou do Laércio. E eles foram, e aí eles davam lá os pitacos, os puxãozinhos de orelha, eu voltava para casa, ia treinar e colocar em prática. E deu muito certo, eu fui campeão do Potro Futuro, fui campeão do Super Stakes, fui campeão nacional, recebi um prêmio da CBH na época, que era o melhor cavalo do ano, do amador.
Sim.
É, tudo com esse crioulo. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela raça. Como eu disse no começo, a gente é apaixonado por cavalo, né? Mas as duas raças que mais me fascinam, o quarto de milha e o crioulo. É, então, a gente já tem uma intimidade, um apreço.
Sim.
Né, pelo cavalo. É, e depois dessas vitórias, que eu ganhei essas provas, começou a ter uma procura pelo meu serviço. E aí as associações, de um modo geral, se você tiver remuneração ou cobrar para fazer esse tipo de serviço, você não é, você não está apto para o amador, você é inelegível para o amador.
Sim.
E ainda assim, o Paulo Cury, na época, era uma pessoa... Ele sempre foi muito ligado à NCR, e aí chegou lá que talvez eu estava começando a pegar uns cavalos de cliente. E aí ele foi muito parceiro, muito meu amigo, me ligou e falou, Fernando, não tem problema você pegar, você quer começar a sua carreira profissional no cavalo? Pode, porém, você tem que sair da categoria amador. Até porque isso não era muito claro para mim. E aí eu tive essa orientação por parte dele.
Tu já trabalhava com cavalo, tu já tava...
Só com os meus até então. Na verdade, eu só tinha esse cavalo. Mas aí quando você começa a ganhar, e a minha cidade é uma cidade pequena, não digo nem ganhar, o pessoal começa a ver que você tá indo bem,
sim,
que tá tendo alguns resultados. Até na época não tinha internet, então assim, quando eu ia numa prova e ia bem, aí a gente colocava no jornalzinho da cidade.
Qual que é a cidade?
Vargem Grande do Sul.
Vargem
é uma
Grande.
Cidade do interior de São Paulo. E aí o meio de comunicação era o jornal, né? De papel.
Sim.
E aí o pessoal começou... Como é uma cidade pequena, de 40 mil habitantes, o pessoal, todo mundo sabe quem que é a gente. E aí começou... Você não doma um cavalo pra mim? Você não ensina meu cavalo a recuar? Que o meu não faz, o seu pai. E aí, eu acho que vai acontecendo naturalmente.
Naturalmente, né? As coisas vão
acontecendo.
Vão acontecendo.
É. E aí o Paulo Cury me orientou, falou, ó, ou você não pega, ou você para de ser amador. E aí eu já senti uma certa vontade, uma certa segurança. Não, então eu vou ser treinador. E ser treinador de cavalo aberta, para competir na aberta, é uma coisa muito mais complexa do que se imagina. E eu tive alguns resultados bons, mas não como eu esperava, né?
Sim.
E assim...
É uma outra fase, né?
É...
Tu tá no topo do amador, mas ali quando tu chegar no profissional, tu não sabe o que que...
Exatamente.
Onde é que eu vou me enquadrar nessa turma toda?
E sabe,
aí,
é,
né?
Muito difícil lidar até com o psicológico.
E é justamente isso que eu digo.
Porque o julgamento é o mesmo, porém eu não conseguia nem marcar, no começo da transição, marcar as mesmas notas. Até lembro de uma prova que o Gilson Diniz, que é um cara que eu comecei, que eu adoro ele, e aí ele brincalhão, chegou em mim e falou, você tá branco, você tá transparente, né? Porque tava assim, a gente tava aquecendo e eu me preparando para entrar, né? Mas passamos essa fase, aí eu treinei alguns cavalos bons, eu tive um cavalo de um cliente que eu fui finalista de um Potro Futuro, na época um Potro Futuro grande, com 90 inscrições, e eu consegui ir para a final, que já era um grande feito para quem era novo na aberta, né? E a gente foi pelejando, e eu tive um tempo que eu fiquei sem cavalo. Aí eu tinha cavalo de doma de reeducação, vamos dizer assim, para cavalo para acertar de boca, alguma coisa do tipo, mas eu não tinha cavalo competitivo para competir. E aí comecei a fazer na modalidade de rédeas, o juiz ele tem a assessoria de um scriber, que é como um secretário que trabalha junto. E aí eu comecei a pedir para ser scriber, mas com a intenção de aprender o que o juiz queria. O que eu queria, na verdade, era melhorar como cavaleiro. E não tinha pretensão de ser juiz.
Claro,
né?
Claro.
E, só que eu fui tomando gosto pela... E os próprios amigos juízes, na época, do quadro da NCR, falavam, por que você não faz a prova? Porque às vezes ele estava julgando, mas ele me perguntava, o que você acha de tal manobra? E aí a gente tinha uma noção boa e comecei a ter esse incentivo. Faz a prova acontece a cada 2 anos e eu acho que você devia fazer. E aí eu fui amadurecendo aquela ideia. Fui scriber aí por uns 2 anos, fiz a prova e passei na primeira prova. E acabei descobrindo uma paixão, que eu amo fazer isso, eu amo ser juiz, e assim, a minha preocupação é que, assim, eu conheço o lado de lá da prova. E, assim, eu não vou dizer que a gente não erra, mas eu tento julgar com o maior respeito possível.
Sim.
Porque eu sei que ali tem horas de treinamento, tem dinheiro, tem sonho, tem...
Tu veio dali, né?
Muita coisa envolvida. E a gente sabe que alguns competidores têm dinheiro para rasgar... E a gente também sabe que alguns, que era o meu caso, eu cheguei a vender rifa para pagar a inscrição de prova. Então, assim, eu sei que não é brincadeira,
claro,
né? E eu acho que... E aí poder julgar, de certa forma, eu acredito que eu estou contribuindo um pouquinho para a raça e para a modalidade. Porque, assim, a pessoa que está mostrando um cavalo para mim... Ela pode até, de repente, não ficar tão satisfeita com a nota, mas ela pode ter certeza que eu fiz o melhor que eu pude, né? E aí surgiu esse desejo de querer ser juiz e de começar a gostar, e graças a Deus tive a oportunidade. E hoje eu tenho no currículo, acho que os maiores eventos do nosso cenário, eu já tive o privilégio de julgar. Mais de um Potro Futuro, vários Super Stakes, Derby, Congresso Nacional da BQM, Potro Futuro, BQM, Derby, Copa dos Campeões, 3 Copa Querência, uma Copa Querência, 3 rédeas de ouro. Então, assim, hoje eu tenho uma bagagem até boa já e agradeço a Deus por poder ter participado dessas provas, né? E aí o lance do treinador... foi diminuindo, e eu até tive alguns alunos que tiveram um resultado expressivo. Eu tive uma aluna que corria na categoria jovem, a gente foi 3 vezes campeão nacional e acho que 4 Super Stakes, a minha aluna ganhando. Então, assim, tive um resultado bom como professor também, como instrutor.
Saiu do treinador do cavalo para o treinador...
Para instrutor. Para virar coach, né? Vamos dizer assim. Mas acontecia, de novo, eu estava num impasse. Às vezes tinha uma prova para me julgar, caía na data de uma prova que eu tinha que levar o aluno. E eu já estava naquela, tendo que escolher, mas será que eu vou mais para o juiz? Ou será que eu vou mais para instrutor?
Não, e se chegasse, não, deve ter acontecido de chegar o caso de ter que julgar um aluno teu.
Aí eu não podia participar como juiz, como jurado. Tá. Porque faz parte da regra, você não pode ter conflito de interesse. E isso é levado muito a sério pelas associações. Então, assim, eu tava chegando num ponto que eu tinha que decidir.
Um atrapalhava o outro.
É, e aí eu tive um probleminha, um descolamento de retina na vista, e o médico falou, ó, você não pode montar mais, pelo menos por um ano, para de montar. Depois, se tiver tudo certo, você vai voltando aos poucos. E aí foi o empurrãozinho que faltava para mim decidir, né? Então eu acho que tudo meio que foi caminhando e me levando para essa parte de julgamento. Então a minha história é mais ou menos isso aí. Resumido, é isso que aconteceu aí, vamos dizer, em 30 anos.
Então, tu teve que, tu, no fim, a gente estava conversando antes aqui, questão do propósito, né? Se acredita em propósito, não acredita. Tu começou lá com o cavalo, montando para chegar, quando vê, virou a chave.
E acabei caindo.
Tu buscando uma espécie, uma qualificação pro
para ser um apresentador melhor,
apresentador melhor, tentar entender o que o jurado queria, terminou te tornando um dos principais juízes hoje do Brasil. E se eu não me engano, acho que tu pode falar melhor, hoje são dos poucos que podem ser juiz fora do Brasil também, tem qualificação, não tem?
Isso, tem. Aproveitando a sua pergunta, experiência internacional. Eu julguei no Chile o ano passado, uma prova de redes. Fui convidado para lá e foi uma baita experiência, que é outra cultura, tem muita diferença, né? Tem. Eu acho que assim, o que eu mais senti foi cultural. O treinamento já meio que... Como a redes é uma modalidade que vem dos americanos, América do Norte, Estados Unidos, né? É uma prova que vem de lá. Então, assim, ela é meio que universal. Onde tiver rédeas, as técnicas são parecidas.
A base tem que ser a mesma.
Ferramentas, né? Ferrageamento, tipo de solo, de pista. Então, assim, basicamente a gente fala a língua bem parecida. Mas outra cultura, outros costumes, um pouco de diferença na tropa. Mas, assim, foi uma experiência muito bacana. E acho que eu pude levar um pouquinho de conhecimento... E trouxe muito conhecimento. Eu falo que, assim, quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo.
Aprende bastante.
Então, foi bem legal. Mas aí, a sua pergunta... Hoje, o quadro da NCR, como a gente é filiada à NRTA, então, todo mundo que faz parte do quadro, que a gente tem que passar por uma reciclagem a cada 2 anos, a gente tem o cartão, vamos dizer assim, apto a julgar para fora. Inclusive, lá. Que a gente até já teve casos de juízes que atuaram lá fora, que foi o exemplo até do Irã Rezende, agora o ano passado ele julgou acho que um derby lá. Então a gente pode ser convidado, tem conhecimento suficiente para julgar para fora, e é o que você falou, são poucas pessoas. E dentro da BQM a gente tem um quadro de juízes maiores, mas que julgam várias modalidades, julgam laço, provas de velocidade, aqui vocês falam camperiada, né?
Sim.
Para nós é o timpene, run short, tambor, maneabilidade, conformação. O quadro de jurados da BQM é um pouco maior, mas mesmo dentro da BQM, quando você fala em working cow horse, rédeas e apartação, aí você diminui muito o número de pessoas.
Eu queria entrar nessa parte, porque quando a gente começou, que eu te perguntei, ele tu falou, disse, não, apartação... Rédea, working cow horses, está habilitado e tal. Não sei. Aí fiquei pensando também, porque seu nome são... O quarto de milha tem um número enorme de modalidades, né?
Tem muita...
Passa de 30 modalidades, né?
Assim, algumas modalidades que são praticadas lá nos Estados Unidos, apesar do quarto de milha ser uma filial da AQHA, que a gente fala aqua, né, pra resumir, a gente não tem todas as modalidades que eles têm lá. Apesar da gente ter um número gigantesco de competidores.
Mas a própria BQM tem uma quantidade. Aqui no Crioulo nós estamos hoje 14 modalidades. Isso. Acho que é o dobro.
Lá tem muita modalidade. Eu não vou saber te falar exatamente o número... Exato, a não ser que eu contasse
não,
aqui.
Não, claro.
Mas são muitas modalidades,
né? E eu queria entender que só essa parte do juiz, ele é qualificado por modalidades. Ele não é num todo. Mas, por exemplo, quando entra rédeas, working cow horse e apartação, ele se enquadra num contexto todo ou mesmo assim ele é,
tá,
ele
boa,
é separado?
A sua pergunta é muito boa. Dentro da BQM, a gente tem alguns juízes são all around, que é o todas as modalidades. Esse juiz julga apartação, rédeas, call horse, conformação, laço-pé, laço-cabeça, laço individual, aí o team rope, provas de velocidade. Então, existe alguns juízes que julgam tudo.
Uhum.
Mas a gente entende que é parecido com uma medicina. É difícil você ter um clínico geral que é bom em tudo.
Sim.
Então, mas existem excelentes juízes. Inclusive, é o que eu falo, a gente sempre tem alguma coisa para aprender e alguma coisa para ensinar.
Normal.
Mas hoje eu percebo que, assim, querendo ou não, você começa a selecionar e filtrar uns times. Então você tem lá uns caras que são melhores no laço. Ah, mas eles podem julgar um... Eu preciso de um juiz para rédeas hoje. Tem juiz lá que tem... Ele é de laço, mas tem capacidade
de
julgar rédeas. Né? Mas ele, vamos dizer assim, ele vai virando um especialista em menos modalidades.
Sim.
Que eu acredito que seja até o meu caso.
E termina funilando automaticamente,
exatamente,
né?
Por exemplo, se você pegar meu cartão de julgamento, eu sou apto para laço pé, cabeça, individual, porém eu julgo mais apartação, rédeas e call horse. Então, estamos precisando de um juiz, Fernando, você pode julgar uma prova de laço? Posso. E eu tenho certeza que eu vou fazer o melhor que eu puder, vou estudar antes, mas é diferente de quando eu vou julgar uma rédeas, que é uma coisa que eu julgo toda hora, um call horse...
Sim.
Não, não digo toda hora, mas com mais frequência.
Sim,
né?
Sim.
Então é assim, a gente tem juiz que julga tudo e a gente tem os específicos de modalidade. Então às vezes o cara está no quadro da BQM e ele é um juiz específico de rédeas. Então ele pode julgar provas oficializadas só de rédeas. Ah, mas você não julga lá? Não. Então a gente tem o juiz que julga tudo e tem os específicos.
Sim, perfeito.
Tá.
Queria entrar agora aqui, até pra gente entrar mais nessa parte do Working Call Horse. Tu tá aqui prestando uma clínica, um suporte, uma assessoria para os jurados que estão se qualificando para essa modalidade do vaqueiro Working Call Horse que tá iniciando. Como é que tu chegou? Como é que a BCC te chegou até em ti?
Me acharam.
Te acharam? E com como que eles chegaram em ti no sentido assim, ó, patrão, eu preciso de ti para isso. Qual é a solicitação que a BCC chegou te procurando?
Joia. Na verdade, a pessoa que me contatou, que entrou em contato comigo, foi o Fernando Gonzalez,
uhum.
Que ele faz parte do Departamento de Esporte da BCC, né? E aí ele me ligou e se apresentou, e ele falou que foi uma indicação do Fabrício Sures, que é um grande amigo que eu tenho, que o cavalo me deu, graças a Deus.
E que tá lá nos Estados Unidos
que
hoje.
Que tá, né? Lá e andando bem, fazendo um trabalho...
E eu acho que não volta mais, né?
Excelente. E o Fabrício, acho que o Fernando, batendo um papo com o Fabrício, falou, preciso trazer alguém aqui que... E aí o Fabrício chama o patrão, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e tal. Mas pela amizade nossa, o Fabrício faz parte da NCE, então eu conheço ele já há muito tempo, por conta do quadro de juízes.
Sim.
Aliás, eu conheço ele até antes do quadro de juízes. Aqui em Porto Alegre, antes do Rédeas de Ouro, existia uma prova que chamava Copa Querência.
Copa Querência, uhum.
E eu vim correr uma Copa Querência uma vez como competidor. E aí eu já conheci o Fabrício de oba, tal, cumprimentar, saber que o cara também tem cavalo.
Sim.
Mas não era amigo dele, né, até então. Mas depois, quando a gente se conheceu melhor, já no quadro de juízo, aí a gente passou a ter mais contato, e é uma pessoa muito querida. E ele me indicou pro Fernando, e o Fernando entrou em contato. Aí o Fernando, olha, a gente quer trazer o Working Call Horse pra Raça Crioula, pra BCC, mas com algumas mudanças. Ele tem um projeto muito legal que vai ser, que chama Projeto Vaqueiro, né? É a prova.
Sim.
Do vaqueiro na BCC. Tem algumas mudanças no sistema de nota, mas a gente quer o mesmo cavalo, as regras não mudam, é só o sistema de nota. Tem alguns detalhes que eles estão trazendo para adaptar para o que o pessoal está mais acostumado, vamos dizer assim. né? E aí ele falou, você acha que dá para fazer? Eu falei, ó, eu posso te dar uma ajuda, a gente pode trocar uma ideia, fazer um bate-papo. Nessa parte de adaptação de pontuação, eu não vou, eu posso até ajudar, mas eu acho que vocês podem se decidir sozinhos, mas eu vou aí e mostro a modalidade, o quanto são as penalidades, onde se ganha, onde se perde, e depois essa... E eu confesso até que num primeiro momento, eu falei, eu estou à disposição, eu estou disposto a ajudar, mas num primeiro momento eu falei, eu não sei se vai funcionar. E hoje aqui, depois desse nosso bate-papo de 2 dias, do que a gente já viu, eu acredito muito que vai dar certo. Eu acho que o pessoal que tem cavalo da raça crioula, que é criador, que é competidor de rédeas ou que é competidor de freio, pode acreditar que vai essa prova vai decolar, é uma prova muito gostosa. Tem a ver com o cavalo crioulo, porque tem gado e o cavalo tem essa aptidão.
Como é que chama no sense?
Calsense.
Calsense,
que é o senso de gado.
O senso vaqueiro, né?
É, o senso de gado. E, então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo. E eu tenho a impressão que, às vezes, alguém vindo de fora fala, mas não vai julgar igual, não vai trazer juiz. Pode dar um voto de confiança, que eu tenho certeza que vai ser uma prova muito bacana. E eles estão... A gente passou 2 dias aqui fazendo um intensivão, vamos dizer assim. A gente já tinha feito 3 encontros online, onde a gente já começou a bater papo, falar de julgamento, assistir prova junto.
Já vem esses encontros online acontecendo.
Já vem acontecendo e a gente tinha essa necessidade de sentar junto.
Olho no olho.
É, e aí eu ainda sempre falava, todo encontro que a gente fazia online, eu falava, vão anotando. Porque assim, o cavalo de um modo geral é assim, quando você acha que aprendeu, você descobre que não sabe nada, né? E o julgamento está sempre evoluindo. E às vezes acontecem situações que não está escrito em lugar nenhum. E o juiz tem essa função de
rapidamente
decidir,
na hora
porque está na mão dele. Uhum. É duro, é uma realidade um pouco difícil. É, mas é o nosso serviço, a gente está ali para isso, né?
E a partir daquele momento se faz a regrinha ou se põe a função que não se tinha.
É, uma observação ou uma regra nova, né? Porque toda vez, até...
E vai acontecer muito aqui isso, né?
Vai.
Nesse primeiro ano.
Vai sim. Apesar que a gente viu inúmeras possibilidades, mas vai.
Sim, pela experiência que tu já tem, vem trazendo, vê as possibilidades. Isso vai acontecer, isso. Pode ser que aconteça, isso. Pode ser que não.
Existem penalidades que eu ainda falei com a minha experiência de julgamento. É, por exemplo, uma penalidade lá de 2C, é uma penalidade que tem no Workahorse. Uhum. Aí a gente estudou, eu mostrei vídeo, aí eu ainda falei, sabe quantas vezes eu dei essa penalidade? Nunca. Então, assim, ela é raríssima.
Mas pode
acontecer.
Mas
ela existe. Então, assim, foi bom esse encontro para esse tipo de... E você sabe que a gente vai conversando e uma coisa puxa a outra. Quando eu entrei na BQM, a gente é obrigado a fazer 10 estágios por modalidade. Faz parte do processo.
Do processo.
E depois de 10... E quando você tá no 5º estágio, você já tá assim, nossa, mas não vai acabar, porque o estágio custa. Custa dinheiro, custa tempo, né? Às vezes você tem que andar longe para estagiar. E aí, no começo, eu falava, nossa, mas não vai acabar, falta muito ainda, tá no metade, né? E porque a gente, às vezes, tem aquela impressão que eu tô pronto, me deixa julgar, né? Aí quando termina
louco,
o estágio...
Com toda a vontade do mundo, né?
É, e quando você começa a julgar sozinho, aí você fala, cara, como foi importante os estágios. E às vezes acontece alguma coisa, não tá escrito, você tem que ligar para um amigo e falar, viu, aconteceu tal coisa, e eu fiz isso, será que tá certo? E às vezes fala, não, tá certo. E às vezes fala, não, eu faria um pouco diferente, mas...
Aí tu já nem dorme de noite.
É, faz parte da escola, do aprendizado,
sim,
né?
Isso aí, vai moldando o teu...
E agora, recentemente, entrou um time novo. A BQM fez um curso para novos jurados. E aí eu fui... O pessoal veio fazer estágio comigo, como foi com outros juízes. Uhum. E aí uma coisa que eu sempre falava, ó, aproveita. E aí eu sempre contava isso para eles. Quando eu fazia estágio, eu às vezes, na minha cabeça, eu achava que eu tava pronto, vamos dizer assim. né, me deixa julgar, né, na minha cabeça.
Eu tô ali com toda a vontade.
E aí eu sempre contava essa história para quem vinha fazer estágio comigo. Aproveita a oportunidade, pergunta tudo que você quiser e mais um pouco. Pergunta até por que, que o cavalo tem carrapato na orelha, mas pergunta, né?
Que vai surgir.
Porque vão surgir essas situações e alguns competidores são super legais com a gente, outros nem tanto.
Sim.
E aí você vai ter reclamação.
Principalmente quem se não foi favorável a ele, né?
Então, isso. E aí eu até brinco, quem ganha a prova adora o julgamento. E os outros todos não muito, né? Porque é assim que funciona. Mas foi muito legal toda essa escola. E a gente segue aprendendo, né?
Eu queria entender de ti, tu falou uma coisa no início ali, no primeiro momento eu achei que não ia dar certo. Por que que tu não achou que daria certo? E agora tu acha que vai dar certo?
Tá, não, eu não... Eu tive um pouco de dúvida em relação à nota. Porque o projeto da BCC, o projeto do Fernando, é o sistema de placas.
Sim.
Igual é o julgamento do freio.
Do freio. Porque o freio tu bonifica, né? Tu vai bonificando, ele entra com zero, e tu bonifica ele.
Isso.
E seu nome, a rédea, tu já tem...
Na rédea e no call horse, todo mundo entra com uma nota 70.
E aí tu vai penalizando, né?
E aí ele vai ou ganhando por qualidade de manobra, ou penalizando. É, por qualidade de manobras e penalidades.
E a média máxima é 70, né?
A média é 70.
É 70.
Um cavalo que faz tudo mediano, que cumpre o regulamento...
Sim, a média máxima... A minha...
70.
A média é 70.
É, aí, e o call horse, ele tem uma curiosidade, ele tem uma diferença entre as rédeas. O call horse, vamos dizer assim, o piso, a menor nota que ele pode marcar é 60, 60, e o máximo é 80.
Uhum.
Já na rédeas que a gente tem no rédeas de ouro, outro do futuro ANCR, você pode ter um cara que vai tendo tanta penalidade que ele vai marcar lá 42,
sim,
50.
Sim.
Agora, na rédeas do call horse e no trabalho de boi, a gente tem o limite, o mínimo de 60. Então, às vezes, se você somar, tá dando 40, mas a nota vai estar lá, 60, que é o mínimo que ele
tá,
pode marcar.
E isso vai acontecer aqui, não?
Pois é, a grande diferença e o diferencial que me deixou um pouco em cima do muro num primeiro momento, que aqui vai ser placa. Então, assim, tem uma mudançazinha no sistema de nota, mas eu vim aqui pra gente bater papo, e, na verdade, eu vim aqui dar uma assessoria de julgamento do jeito que a gente julga, com planilha, com mais meio, menos um. E aí eles estão fazendo um trabalho de adaptar isso para a placa.
Uma integração dos dois.
E aí num primeiro momento eu falei, mas é quase impossível, como é que vamos? E aí quebrando a cabeça eu dei uns palpites, mas o Fernando já estava com quase tudo já meio
arquitetado.
E vai funcionar. Eu até... conversei com um amigo aqui agora há pouco, que é um competidor de rédeas e de freio. E aí ele falou, mas como é que vai ser? E aí eu falei, pode trazer seu cavalo que você vai ser bem avaliado.
Mesmo
com o sistema de placas.
Mesmo nesse sistema de placas.
É.
Isso interfere, por exemplo, vem o pessoal lá de São Paulo correu o vaqueiro aqui, o Orca Horse. O regulamento em si é o mesmo, o sistema de pontuação.
E na verdade, você sabe que você acabou tocando num assunto que o sistema de pontuação, ele é um número, a nota, ela é um número que você usa para classificar os cavalos, mas ela não é a coisa mais importante. Eu costumo dizer que assim, em apartação, a gente usa muito o termo, o dinheiro tem que ir para o bolso da pessoa certa. Ou o dinheiro tem que ir para o cavalo certo. O que a gente quer dizer com isso? Desde que o cavalo, o merecedor de ganhar, desde que ele ganhe, se você deu uma nota 75, se eu dei uma nota 73, se o Leandro Amaral deu uma nota 7 na placa, mas é o mesmo cavalo que está ganhando? É. Tá tudo certo.
Isso aí não,
eu acho que é isso que é o importante.
É aí que eu quero chegar.
Agora, o que eu acho muito importante é o cavalo... na BQM a gente fala muito assim dos grupos. Você tem os três melhores em cima, Você tem os do meio no meio e você tem os piores lá embaixo? Tenho. Então tá tudo certo. Por isso que eu acredito que vá funcionar muito pro vaqueiro, o projeto é legal. E a preocupação minha nessa clínica é justamente estar ensinando eles a colocar esses cavalos nos grupos certos.
Sim. Não interessa se ele seja 70 pontos ou se ele vai ser 7,5.
Uma 7, placa de 7.
Uma placa de
desde
7.
Que... É, nós estamos falando do mesmo cavalo?
Nós estamos buscando então, a mesma coisa numa fórmula de pontuação.
De uma maneira de expressar diferente, né? Mas certo. Porque a gente fala assim, muito assim, ó, aquele juiz... Assim, entre a gente, às vezes a gente comenta, ó, o Fagner é um juiz mão aberta. Ah, o Fernando é um juiz meio mão fechada.
Mão aberta é o que dá mais pontos.
É, tá. É um exemplo. Uhum. Mas eu costumo dizer, eu falo, gente, mas se ele fez um trabalho legal, classificou bem os cavalos, o cavalo que ganhou, que tinha que ganhar, ganhou. Então é o mais importante, né? É lógico que o competidor, como eu já fui, é muito mais gostoso você escutar um 7-5 do que você escutar um 7-2.
Sim.
Né? É mais gostoso. Você vai embora para casa e fala, nossa, eu marquei um 75, eu nunca tinha marcado um 75. Isso é legal. Mas o importante, como é falado na apartação, o dinheiro foi pro bolso do cavalo certo. Eu acho que isso é o mais importante, né? Perfeito. E assim, a gente falou muito, eu trouxe um material para a gente debater e aprender junto, né?
Sim.
E o pessoal tá bem preparado, vão surgir dúvidas, eu acredito que vão.
Tu vai estar aqui no dia da prova?
Eu espero que sim.
Tá.
Na verdade, não é uma coisa que a gente acertou, eu volto agora no final do mês para julgar o Rédeas de Ouro.
Sim.
Graças a Deus, mais um ano que eu vou fazer parte. Não,
então tu vai estar, tá, então tá.
Do time. E eu então acho tá que aqui. O vaqueiro é um ou dois dias antes.
Não, é depois. A princípio, posso estar equivocado aqui, até porque o programa saindo agora já vai estar na Semana do Cavalo.
Certo.
Então, se eu não me engano, termina na sexta o Rédeas e no sábado termina o vaqueiro.
Ah, então eu vou
estar.
Então
é um dia
se
depois.
Se Deus quiser, a gente vai estar.
Eu digo
junto.
Aqui para concluir essa assessoria.
É, o que a gente tá. O que eu tô alinhando com o Fernando e com o André, pessoal da BCC, é a possibilidade de eu estar junto fazendo uma espécie de.
Suporte.
É um monitor, vamos dizer assim. Uhum. Então eu não vou estar julgando, mas eu vou estar dando um respaldo para eles. E até um bate-papo, o que eu faria, o que eu não faria. Esse cavalo é melhor, eu acho que vocês acertaram.
Sim. Passando aquela segurança só. Isso. E agora, deu problema, o que a gente faz? Vamos olhar para trás, tu tá ali só para... Vamos fazer tal coisa.
É, ontem eu ainda brinquei na sala ali, eu falei... Vocês são os meus melhores alunos. Eu tenho certeza que eles vão tirar de letra e eu quero estar junto. E o que eles precisar, podem contar comigo. Até depois do vaqueiro, né?
O pessoal que está fazendo, só para a gente mencionar, que a gente não mencionou, o Leandro Amaral é um dos jurados, o Rodolfo Machado, o correto. Santiago Schiavo e o Luciano Comioto.
Correto.
Esses são os quatro que fizeram e são os teus...
São meus,
teus alunos.
Meus amigos, meus parceiros agora.
E aí, no Working Cow Horse, como que é distribuído os jurados?
Tá.
São três, é quatro, como que são?
Então, o Working Cow Horse, igual a Rédeas e igual a apartação, você pode ter um, dois, três ou cinco jurados, tá?
E eles ficam com o Scriber também, não?
No Working Cow Horse, sim.
Fica.
É, a parte de Rédeas, ele tem que ter um Scriber normal, que ele não pode tirar o olho da prova.
Tá.
A parte do boi, alguns jurados preferem trabalhar sem Scriber, até porque a gente não tem tanta gente treinada. E às vezes um Scriber ruim, o Scriber ruim e um Scriber bom faz muita diferença para quem tá julgando.
Faz diferença.
Faz diferença. Então alguns juízes preferem... Julgar sem o Scriber, a parte do boi. Agora, a parte da Rédeas, ele é indispensável. Mas como a prova de Cow Horse acontece muito rápida, às vezes é mais fácil o cara ficar olhando a prova, pegar a planilha, no nosso caso, no nosso modelo de julgamento. E aí ele vai lá, box, positivo, corrida normal, primeiro corte bom, segundo corte bom, círculo e círculo normal, o cara vai lá porque a prova acontece muito rápido.
Uhum.
É, uma prova de rédeas, em média, ela dura 5 minutos. Porque dependendo do percurso, você tem um spin, uma pausa,
sim,
um círculo, uma pausa, depende do percurso. Uhum. O cara esbarra, ele faz um rollback, contorna toda a pista, então dá tempo de você falar zero, mais meio, põe uma penalidade. A prova de Working Call Horse eu nunca cronometrei, não tive essa curiosidade, mas ela, uma prova boa, ela não dura 1 minuto.
Ela é tocada.
Ela é muito rápida, porque é uma prova de, que tem boi.
Uhum.
Então, assim, principalmente as provas boas são muito rápidas. É box, corte, corte, círculo, círculo, o juiz apitou, acabou a prova. Então, eu particularmente gosto de julgar com o Scriber, que eu venho da escola da rédeas.
Sim.
Então, eu tenho o hábito de ter um Scriber e eu acho melhor. Alguns jurados, principalmente o pessoal mais antigo, prefere julgar.
E aqui eles vão ficar com algum secretário?
Aqui eles vão
secretário?
Ter um sistema de secretário. Como eles vão adaptar isso, esse sistema de notas, para a placa? Então eles vão levantar. Isso. Eles não vão levantar. Eles vão cantar. Por exemplo, box 7. E não vão tirar o olho da prova. Aí alguém ali atrás vai estar anotando. E eu acredito que alguém até levantando a placa para o público. Mas o jurado, a gente fez um combinado.
O jurado fica fixo olhando para a pista.
Fixo olhando para a pista.
Ele só fala 7 e, se for o caso, o secretário levanta o 7.
Exato. E aí, ó, corrida ok, primeiro corte, 5. Tá. Segundo corte, 3. Mas ele não para de olhar e não vai olhar para baixo, procurar para placa para levantar. Ele não vai fazer isso.
Sempre
que
fixo.
É o correto. Ele tem que ficar com o olho na... Porque acontece muita coisa. Quando você pisca, você perde uma penalidade, uma sim, coisa boa, né?
E no nosso formato aqui, nós vamos ter os 4 julgando ao mesmo
tá.
tempo?
Boa. Ainda bem que você... Porque eu acabei migrando para outra coisa.
Não, não. A ideia é pegar o original e confrontar com o nosso aqui como vai ser.
Uhum. Então, essa... aí o que, que a gente tem feito? O que, que é comum acontecer? Você vai fazer uma prova de núcleo, uma prova no seu rancho. Provavelmente você usa um juiz, por conta de custo e tal. Provas maiores, a gente usa 3 ou 5. Quando se usa 5, é igual o modelo de rédea. Você descarta a nota maior, nota menor, e pega as 3 do meio que a gente acredita, e eu principalmente acredito, que é o mais justo possível. É, descartar maior e menor, pegar a média dos 3
certo,
do meio.
Certo.
No, e aí, em alguns eventos, você julga em 2. Aí você não descarta nenhuma nota. Você
aí
soma.
Soma tudo.
Então, aqui no vaqueiro, vão ser usados 2 juízes. Vai ser julgado em 2. E aí soma a nota, não descarta a nota de ninguém. Então, um juiz deu 5, outro deu 6,5. Vai dar 11,5.
Tá, é, e aí a pergunta é, eles vão ficar juntos ou eles vão ficar separados?
Eu ainda não sei te dizer. Pelo que eu vi a estrutura e o formato da pista e cabine de juiz, eu acho que eles vão ficar juntos.
Ah, no formato, no original,
no
eles
nosso é separado.
Separado.
É. No formato original de julgamento é separado. Inclusive, é bom quando um juiz não sabe a nota do outro. A gente...
Prioriza isso.
É, antigamente, até pouco tempo atrás, usava-se rádio para passar a nota.
Uhum.
Então, juiz 1, aí eu pegava o rádio, juiz 1, 70.
Uhum.
Aí o juiz 2 já escutava, porque a gente tava na mesma frequência. Aí o juiz 2, 69. E a gente sabe que algum juiz 3, juiz 4, juiz 5. Até chegar no juiz 5, ele escutou a nota dos 4
de todo
primeiro.
Mundo. Uhum.
Ou os 3 primeiro, ou os 2 primeiro. E aí, quando ele tá muito fora, ele acaba... Vamos supor que ele tinha dado um 62 e eu dei 70. Não quer dizer que eu tô certo. Mas, assim, existia esse... Ah, eu vou ajustar aqui. Eu tinha dado 62, 67.
Pra não ficar tão fora.
E aí, hoje, a maioria das provas grandes é usado tablet. Então, eu envio a minha nota, meio que... Pá, seja
e
o que Deus
juiz
quiser.
Sabe da,
nenhum
da
sabe quanto deu.
Seja
lógico,
o que Deus quiser, pô.
É lógico que todo juiz quer tá... o mais alinhado possível, né? Então, eu não quero... Vou por todo mundo deu 70, eu dei 7,8. Quer sim, dizer, eu tô em outro planeta, né? Então, por isso que eu fiz a brincadeira. Quando você vai enviar, seja o que Deus quiser. Mas hoje, a gente faz a gente é chamado de prep session, que é o esquenta.
Uhum.
A gente costuma falar assim, vamos fazer o esquenta antes da prova? E eu acho muito importante, porque esse bate-papo antes da prova, assistir um vídeo, assistir um material, que inclusive a gente tem um amigo dentro da NCR, o nome dele é Greg, ele participou, teve junto no Rédeas de Ouro,
uhum.
O ano passado, e ele faz um trabalho espetacular, porque além dele fazer essa prep session, esse esquenta um dia antes, e ele vai lá e passa material e fala, o que vocês acharam?
Todos os juízes se juntam e vão olhar já.
Um dia antes. E aí ele faz um trabalho que é um fenômeno durante o dia, que é para ver o spread, que é as diferenças de nota.
Uhum.
Então ele vai, em tempo real, na NCR, essas notas são lançadas no monitor. E no rastelo, vou dar um exemplo. A gente pega lá a nota de um spin. E aí vamos imaginar que a gente tem três juízes que deu zero de qualidade. Aí um juiz deu mais um. E um juiz foi lá e deu menos meio. Então ele vai falar assim, ó. Vamos, no final do dia, a gente assiste essa corrida de novo. E porque assim, como que alguém pode ter gostado tanto para dar mais um e alguém deu menos meio? Não é comum, mas às vezes acontece.
O que ele viu que a gente não, que eu não vi?
E aí a gente se reúne de novo, assiste aquele... E aí ele vai anotando durante o dia tudo que deu esse spread, essa diferença de nota. E assim, quando o dia termina e a gente não tem prova para ver, é um excelente, é uma vitória. Porque assim, sinal que o julgamento
tá alinhado,
uhum. Né? E a não ser que na hora o cara fala, não, eu errei mesmo. Eu não tinha prestado atenção, realmente eu não vi tal coisa. Pode acontecer.
Ou o ângulo que ele tava não permitiu ver.
Exato, mas esse trabalho que o Greg faz, eu acho fenômeno, porque toda hora põe a gente no chão, né? Põe a gente pé no chão e fala, ó, quem deu essa nota aqui não é punitivo, mas é educativo.
É corretivo, né?
E inclusive, eu ouvi uma frase de um americano chamado Sam Rose. É um senhor que faleceu e ele era coordenador da NCHA, tinha um cargo muito grande dentro das associações de prova. E ele ainda... O curso que ele deu pra gente, eu achei aquela frase que eu vou levar pra minha vida. Ele fala assim, o bom juiz erra menos. Então assim, vamos errar.
Sim.
E aí quando você tem cinco juízes e tem alguém pra vir e falar, ó, aqui, vamos assistir de novo? E aí o que a gente é orientado, e esse San Rose também falou uma coisa que eu gostei muito, porque às vezes você erra um cavalo, uma nota de um cavalo, e aí você vai errando o resto de todos os cavalos tentando compensar aquele erro. Então ele falou o seguinte, você errou um cavalo no sistema de cinco juízes, é claro. Se a tua nota foi pra cima, ela saiu. Então assim, eu errei, tá bom, agora vamos esfriar a cabeça e daqui pra frente é outra história. E assim, pra gente não ficar tentando compensar aquele erro, porque...
Começa a compensar.
E aí
com
aquilo vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco você não tem mais critério de julgamento. Então,
sim.
Então ele fala isso, errou. Esquece. Então tenta não errar mais. E uma coisa muito legal que ele falou. Entre a gente, quando você erra pra cima ou pra baixo, você tem às vezes alguma brincadeirinha de mau gosto, de... Ô, cara, quando você ganhou pra dar essa nota?
Sim.
A brincadeira, mas... Sim. Que às vezes o cara que fez essa brincadeira nem tem intenção, mas... E aí ele falou, não faz esse tipo de brincadeira, não por nada, mas assim, às vezes você põe o cara que errou e ele vai pilhar com aquilo. E ele vai tentar compensar e ficar tentando provar.
Né?
Então assim, errou, tá bom, vida que segue. Amanhã o cara vem de novo e ele já tá com a cabeça... normal, e talvez ele faça um trabalho magnífico, e aquele que fez a brincadeira hoje erra.
Sim, porque comum. Amanhã um dia após o outro, né?
Que nem fala um amigo meu, um dia do dedo, um dia do martelo. Então, assim, vão acontecer essas situações, né? Mas eu acredito que aqui o vaqueiro vai ser bacana e eu vou estar dando esse suporte para eles, no que eu puder. Mas eu confio muito nesse time que foi formado aqui. Eu não selecionei ninguém, eu não conheço praticamente ninguém. Então, quando
chegou,
eu cheguei, tinha esses quatro aqui. Mas, assim, são conhecedores, são pessoas do cavalo, são gente que entende de gado. E uma coisa que a gente sempre comenta, cavalo bom, o juiz, todo mundo quer ver o cavalo bom. E o cavalo bom é bom para todo mundo, para mim, para você. Eu até falo que o mais difícil de julgar é os do meio.
Sim.
Porque o cavalo muito ruim, ele vai pular no seu olho.
Ele aparece fácil, assim como muito bom.
O fenômeno vai pular no seu olho. E os do meio é um pouco mais difícil, que aí é os detalhes. Que é os ajustinhos. Ah, mas é muito parecido. Ah, mas esse teve uma penalidadezinha ali. Ah, é verdade. Então, os do meio é os mais chatinhos de encaixar.
Sim.
Mas o bom é bom no crioulo, no quarto de milho. Você não precisa nem entender muito de apartação, ou de redes, ou de freio de ouro, ou de mangueira, ou de paleteada. Quando você vê um cavalo muito bom, e você nem é juiz, mas você fala, nossa, que cavalo bom, eu queria montar nele, né? E a gente até fala, usa esse termo, que quando o cavalo é muito bom, você tá ali julgando ele, mas no fundo você fala, rapaz, eu queria dar um galope
só
nele.
Dar uma voltinha, né?
É bem isso. É bem isso aí.
E quanto à pista, essa pista aí tu conheceu ela agora, né? Não tinha visto ela. Ela tá de acordo, tem que mudar, tem que adequar. Como é que ficou
eu
assim?
Conheci a pista de esteio, eu julguei uma etapa de um campeonato gaúcho de redes e julguei uma redes de ouro que aconteceu aqui.
Conheceu ela coberta, né?
Exatamente. Aí, e era uma pista boa, mas é uma pista sem cobertura. Hoje a gente tem, quando não tem chuva, é muito calor. Hoje... Principalmente um evento grande, o ideal é fazer numa pista coberta. E assim, além de ter ficado muito bonita, eu acho que o pessoal vai sentir a diferença na qualidade do piso. O Toshiba, que é a pessoa que vem preparar essa pista, ele é a mesma pessoa que prepara para a NCR e é a mesma pessoa que prepara para a BQM. E esse cara tem uma bagagem, tem um conhecimento que poucas pessoas têm. Então, assim, o que eu percebo vai melhorar muito a qualidade das provas por conta da qualidade de pista. Então, você tem o Toshiba com um rastelo bom, com uma máquina boa, e você tem a cobertura que mantém o padrão da pista.
Que mantém
isso ela. É bom demais. Agora, a parte de curralama, de brete, a parte do gado, eu acho que vocês têm até o que ensinar pra gente, porque o freio de ouro usa muito boi há não sei nem há quantos anos, mas... Então vocês têm quantidade de gado, padrão de gado, então tem tudo pra dar muito certo. Então a qualidade da pista só vai melhorar, e a prova com gado, seja ela working cow horse, apartação, paleteada, mangueira, qualquer prova que tenha gado, ele é um fator muito importante. E quanto mais uniforme você deixar, mais justo para o competidor. E assim, eu acho que vocês têm muito isso. A oferta de gado e de gente que conhece manejo e curral é muito grande. Então eu acho que tem tudo para...
E não precisa fazer nenhuma alteração para ela.
A pista que a gente usa hoje, eu estava vendo aqui, para a paleteada, acho que ela tem 130 metros, a gente vai precisar de 80.
Ah, não, isso sim.
Então vai ser ajustado o tamanho, mas bom é que você vai ter uma pista de aquecimento.
Assim como se faz no red, assim, isso, curta, né? Ela faz a pré-pista.
Exatamente, então assim, vai ficar ótimo. Chão é bom, gado é bom, cobertura hoje ficou bonito demais, né? E eu acho que vai ser um sucesso, não vai ter nenhum senão... Para falar assim, mas a prova, se não fosse tal coisa, a prova era melhor. Não, a gente está falando de uma baita estrutura hoje que vai dar muito certo, tenho certeza.
Que bom, ficamos na torcida para que essa semana saia tudo bem.
Vai sair.
E seja um início de uma grande modalidade que no futuro pode ser, um futuro integrada nas normas oficiais do
claro,
do mundial, né?
Quem sabe até no sistema de notas.
Em tudo,
porque eu disse, o sistema de notas, na verdade, vai ser só uma maneira de classificar.
De informar.
O importante é os cavalos certos estarem no
dinheiro
mesmo,
tá no bolso
no
certo.
Bolso certo. Exatamente. Mas tem tudo. Eu acho que está sendo plantada aí uma semente, um pontapé inicial. E tem tudo para dar muito certo. E eu acredito que o pessoal do crioulo, os proprietários de cavalo de freio, vão gostar. Eu queria aproveitar e agradecer também o André, o Fernando. Eu acho que eles vão assistir. Agradecer a BCC, toda vez que a gente vem aqui, a gente é muito bem tratado, e assim, toda vez que fala, você vem, você tem disponibilidade, a gente torce para ter, porque é gostoso estar aqui.
É bom estar aqui.
Até uma curiosidade, que no primeiro semestre, eu não tinha data, por conta de julgamento, e o Fernando me ligava, você tem tal data? Puta, Fernando, não tenho. Aí eu falava, eu tenho essa. Não, essa eu não consigo. E aí era uma luta. E aí eu, ansioso para que alguma desse certo.
Fechasse.
E agora estamos aqui, graças a Deus. Deu tudo certo.
Coisa boa, coisa
Mas
boa.
Foi um prazer.
Sempre que precisar qualquer coisa, as portas estão abertas aí também.
Obrigado.
E vamos nos falando. Vamos nos falando. Tirar umas fotos bonitas aí.
Bora, isso aí. Muito obrigado.
Um abraço.
Valeu, um abraço.
Como é que a gente te encontra nas redes sociais?
O meu Instagram?
É.
Ó, Fernando César ponto Oliveira.
Fernando César ponto Oliveira. Oliveira.
Isso aí.
Ótimo.
Tá jóia?
Então tá bem. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu.
Valeu. Vamos por mais. Até terça-feira. Abraço. Antes de finalizar, eu quero te pedir um favor. Curte, compartilha, te inscreve no canal. Se tiver pelo Spotify, também curte e te inscreve. Porque aí o Spotify e o YouTube consideram esse assunto mais relevante, considero que o cavalo crioulo pode chegar muito mais longe com essa tua ajuda aí. Muito obrigado e conto contigo. Abraço. Vamos por mais.